Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa, caro ouvinte. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa então, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos sim. Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das principais informações que rolam em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também tem o seu espaço aqui, vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988-291029, mensagens escritas que você já pode ir mandando. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000, para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já já Coutinho aí ao vivo, muitas informações mesmo, hein? 12 horas e 8 minutos, Jornal do Meio Dia no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras aí do alto verão e ainda pode até parcelar, hein? 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É na Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 9 minutinhos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pela Folha de São Paulo, que informa: ocupação de UTIs é 80% ou mais em 4 estados brasileiros.
Jornal Estado de São Paulo, procuradores chegam a receber em um mês mais de 400 mil reais.
Nossa senhora, hein? Deixa eu entender isso aqui, tentar explicar para vocês aí essa questão. Rapaz, é muito dinheiro, viu? 400 mil reais, né? Enfim. Vamos de jornal O Globo. Pico da Ômicron ocorre de 4 a 6 semanas após início.
Estado de Minas, hospitais em alerta.
Vamos de jornal O Tempo. Polícia Federal investiga mineração irregular na área em que transbordou na 040. Isso é lá em Minas Gerais, viu, gente?
Diário Gaúcho. Começa a vacinação de crianças no estado.
Epa, corre aqui que agora vou de jornal Zero Hora. Rio Grande do Sul dá largada hoje a vacinação de crianças contra a Covid-19.
Jornal Valor, não.
Jornal Extra.
Extra. Veja tabela de reajuste para os servidores aposentados.
Vamos de jornal Correio do Povo. Começa a vacinação infantil no Rio Grande do Sul.
Jornal Dia, veja como conseguir vaga com salário de até R$ 3.500.
E Jornal Correio, que é aqui o Jornal Correio da Bahia, né? Informa que pão acumula alta de 13% na capital.
Diário de Pernambuco. Pernambuco amplia vacinação infantil em todas as cidades.
Jornal A Tribuna, também aqui da Bahia, ameaça de estudantes preocupa professores para a volta às aulas.
Jornal do Comércio, Estado altera regras de isolamento.
E Jornal à Tarde, Ministério Público da Bahia move ação contra as 4 operadoras de telefonia. Isso aqui, essa questão aí é aqui na Bahia, viu, gente? Ministério Público aí acionando operadoras de celular, viu? Aqui na Bahia, por conta de algumas questões irregulares. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro, vocês, né, caros ouvintes, ficam por dentro aqui das notícias da nossa região, do nosso estado, país, né? E lembrando que no noticiário regional a gente sempre divulga aqui, né, os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Já estou conferindo aqui, não tenho boletim atualizado de Ilhéus e nem de Itabuna, tá bom? Então, nós vamos falar de vacinação. Primeiro, vamos trazer a informação da vacinação de crianças, né? Porque Ilhéus inicia a vacinação infantil hoje, portanto, já iniciou. Então, de acordo com a Secretaria de Saúde, a CESAL, a estratégia de vacinação infantil em Ilhéus, né, iniciando hoje aí com a aplicação da dose pediátrica da vacina Pfizer, o serviço atenderá, neste primeiro momento, o público assistido pelo benefício de prestação continuada, que é o BPC, e também estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é a APAE. As doses serão ofertadas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, e na APAE das 9 da manhã à 1 da tarde. Então, conforme dias específicos, no ato da vacinação, a criança deverá estar acompanhada da mãe, do pai, né, claro, ou de um adulto, né, responsável por ela, um responsável legal, e apresentar aí CPF, cartão do SUS, bem como caderneta de vacinação, caso possua. É necessário que o adulto apresente documento de identificação com foto. A estratégia adotada em Ilhéus segue as recomendações da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, que é a CIB. E a Secretaria de Saúde de Ilhéus informa que a primeira etapa da vacinação é destinada à cobertura de 100% da população indígena infantil e das crianças com deficiência permanente. A vacinação do público de 5 a 11 anos em geral será realizada de forma escalonada e por ordem decrescente de faixa etária, começando pelas crianças de 11 anos. O cronograma será divulgado nos próximos comunicados. Então, as crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente, tá? Nesta quarta-feira, como começou às 9, segue até 1 hora da tarde, né? As crianças que fazem parte desse público aqui podem ir ao CRAS Sul, no bairro Nossa Senhora da Vitória, ou na PAI, a PAI, no bairro Hernani Salles, na UBS, próximo ao posto de saúde, né? Hoje, né, gente? Até 1 hora. Então, amanhã também tem, na quinta-feira, no CRAS Vilela, no Teotônio Vilela. Na sexta-feira, no CRAS Oeste, que fica aqui no Banco da Vitória, também de 9 a 1 da tarde. E na segunda-feira, dia 24 de janeiro, no CRAS Norte, no bairro Jardim Savoia, também de 9 a 1 da tarde. Na terça-feira, dia 25, vai ser no CRAS Olivença, tá? Também para essas crianças desse público, tá? Tem deficiência permanente. Lembrando que em Ilhéus, hoje, nesta quarta-feira, tá tendo aí a vacinação nos postos de saúde, né, para a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, para quem tem também 18 anos ou mais, segunda dose da vacina Coronavac, Oxford, Pfizer, terceira dose de reforço, para quem tem 18 anos ou mais, e vai fazer agora 4 meses, né, já fez 4 meses que tomou a segunda dose. E a reforço da Janssen para pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses de dose única, tá bom? Então, fica explicadinho aí. Marcos, vamos mudar de assunto? Vamos dar uma passadinha por Itabuna sobre um caso que ocorreu lá, né, na cidade. Uma criança caiu do terceiro andar, né, de um prédio. E agora, o pai da criança, né, dessa criança que caiu do terceiro andar, ele é acusado de negligência, não é isso?
Pois é, a mãe e tia do menino de 5 anos, que caiu do terceiro andar de um prédio no bairro Santo Antônio, em Itabuna, denunciaram o pai da criança por negligência no conselho tutelar na terça-feira ontem, horas após a queda. O garoto fraturou a costela e outras partes do corpo, está internado no Hospital Manuel Novaes. O estado de saúde dele é estável. A criança caiu do prédio na noite de terça-feira. A tia do menino, que preferiu não revelar o nome, conta que o pai do garoto disse à polícia que a queda aconteceu quando ele e a namorada foram até um supermercado. Diz que quando retornou, viu muita gente já na porta e o menino caído no chão. E aí o pessoal da igreja saiu correndo, ligando para o SAMU, pegar o menino, contou a mulher. Os pais da criança estão separados há um ano e dividem a guarda dele. A mãe do garoto afirma que o homem agia com negligência e não cumpria os acordos feitos com a justiça. A mãe e a tia pediram a intervenção do conselho tutelar no caso e que imagens de câmeras de segurança sejam analisadas pela polícia. Em julho do ano passado, as mulheres foram no conselho tutelar e solicitaram a revisão da guarda compartilhada. Segundo elas, a criança era agredida pelo pai. Eu já presenciei ele batendo no menino. Ele deu um tapa no menino que nem um adulto chega ao ponto de aguentar, afirmou. A investigação aí, o conselho tutelar de Itabuna informou que vai ser investigada em uma possível violação de direito, já que, segundo a família, o garoto estava sozinho no imóvel antes de cair do prédio. A genitora relatou que a criança foi retirada contra a vontade dela e contra a vontade da criança e foi levada para a casa do genitor. Nesse período, a criança teria ficado sozinha, segundo os relatos do genitor e das testemunhas, explicou a coordenadora do Conselho Tutelar de Itabuna, Débora Queiroz. Conforme a coordenadora, o órgão identificou a violação de direito e encaminhou para a vara da infância com pedido de medida protetiva para crianças sem caráter de urgência.
Então tá aí, questão delicada, hein, Marcos? Envolvendo criança, né, gente? É uma situação complicada. Olha, são 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, que vai chegar com muitas informações, tá, do setor policial. Mas antes, deixa eu comentar uma coisa aqui. Ontem teve manifestação, né, das pessoas, dos desabrigados que estão ali no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Ilhéus, na Avenida Esperança. Hoje eu tentei falar com uma das pessoas, né, e não tive aí resposta. Caso o pessoal do colégio aí estiver no colégio me ouvindo, alô Natália, entre em contato conosco, estou te ligando aí, está dando fora de área. Qual a informação que você tem? Tem alguma novidade sobre essa questão? Já resolveram para onde vocês vão? Já conseguiram alguma casa? O auxílio aluguel já foi liberado? Como é que fica a situação de vocês aí do colégio modelo? Por gentileza, entre em contato conosco, tá? Porque o único telefone que eu tenho de um contato lá tá dando fora de área ou desligado. 12 horas e 19 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial para a gente, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, boa quarta-feira.
Muito obrigado, Kátia, boa tarde também para você, uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, um sol para cada um, Marcão. Temperatura quente, estação, temporada, verão em Ilhéus. Boa tarde, Márcio. Também ótimo trabalho.
Obrigado, Coutinho. Verdade, viu? A temperatura só se eleva a cada ano que passa, hein? Ótimo trabalho para você também.
Obrigado, Márcio. Mais uma vez, sempre obrigado, Kátia. E também, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Você que está em quatro cantos da cidade de Ilhéus, também em toda a nossa grande Bahia, na nossa região e nosso Brasil e nosso mundo, porque a partir de agora você é meu convidado especial para embarcar comigo em nossa viatura da 102,9, colocando a sua máscara, apertando bastante o seu cinto de segurança, passando o seu álcool gel. E cadê, hein? Já pegou o seu? O passaporte da vacina? Duas doses? O reforço? Olha, é muito importante, viu? Venha comigo, embarque nesta aventura de polícia agora no Jornal do Meio-Dia. Nosso giro policial começa no município de Itabuna, onde foi registrado um alto de resistência no bairro Novo São Caetano. Este fato aconteceu ontem à noite, de terça-feira. A vítima, o corajoso Jefferson Soares Oliveira, conhecido como Nininho, 28 anos de idade, o Nininho, ele acabou entrando em confronto com uma guarnição da Seto, que foi baleado. O indivíduo chegou a ser socorrido pela polícia até o hospital de base lá de Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Com o infrator, foi apreendido um revólver calibre 38, também foi apresentado no complexo policial esta arma. O corpo de Nininho foi conduzido, foi levado para o Departamento de Polícia Técnica. Pela matemática do crime, Marcos e Kátia, apenas nesse ano, em 2022, Itabuna já contabiliza 2 assassinatos e ainda 6 bandidos mortos por cometerem auto de resistência contra os policiais, totalizando 8 mortes violentas em Itabuna. Na madrugada de ontem, terça-feira, as polícias da Bahia realizaram uma ação conjunta envolvendo Polícia Civil e também Polícia Rodoviária Federal na BR-101, onde fica o trecho da 7ª Corpim e também da Polícia Rodoviária Federal aqui da Itabuna. O objetivo foi combater o tráfico de drogas e também o combate ao transporte de armas de fogo de grosso calibre. Lograram êxito, hein? No quilômetro 420 do município de Ibirapuã, as equipes fizeram uma abordagem em um veículo Palio de cor verde, placa policial JPW 662 G54, e diante do aparente nervosismo do motorista e também da pessoa que estava o acompanhando, uma passageira, foi feita uma pista minuciosa e acabou sendo constatado armas que estavam enrolados em um cobertor, uma coberta de lã, 5 armas de fogo e também muita munição. Nessa ocorrência, foram apreendidos espingardas de calibre 12 e também 47 munições calibre 12. No momento em que foi dada a voz de prisão em flagrante ao casal identificado como JRQA Júnior, de 35 anos de idade, e a jovem T. dos Santos SL, de 24 anos de idade. Eles foram, no dia de ontem, conduzidos gentilmente para a sede da 7ª Corpim, onde estão, neste momento, à disposição da Justiça. Já começando, circulando, com informação em nossa grande Bahia, aconteceu no dia de ontem um homicídio por volta das 9 horas da manhã em Prado. De acordo com as informações, os criminosos chegaram ao local em um veículo Fiat Uno, onde funciona uma oficina que conserta motos. E os envolvidos no fato efetuaram vários disparos de arma de fogo, fugindo em sequência do local. A vítima não teve chances de reação. A Polícia Militar, através da 88 Companhia Independente, foram até o local e preservaram a cena do crime até a chegada do DPT de Teixeira de Freitas. A vítima, ela foi identificada como sendo o mecânico Álvaro Peixoto Alves, de 29 anos de idade, natural de Jequié, aqui na Bahia. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia e, após a necropsia, o corpo será liberado aos familiares no dia de hoje. Atenção, hein? Esta parte da ocorrência policial que aconteceu envolvendo um acidente de trânsito no dia de ontem. O horário do acidente, 5 horas e 20 minutos da tarde, na rodovia BR-415, no trecho de Vitória da Conquista até Barra do Choça. Tipo do acidente: colisão traseira. Resumo do fato: que a guarnição, ao chegar ao local e colher informação, tocou que o veículo 2, ao trafegar na rodovia, quilômetro de hora, já mencionados aqui neste programa, colidiu na traseira do veículo 1, que trafegava no mesmo sentido e direção. E após o acidente, o condutor do veículo 2 evadiu-se do local. Já o condutor do veículo 1 foi conduzido ao Hospital Geral de Vitória da Conquista pelo SAMU 192 com lesões pelo corpo. Os veículos envolvidos permaneceram no local, ficando à disposição dos proprietários, sendo registrado na Delegacia Territorial de Vitória da Conquista a ocorrência apresentada na primeira DP. Veículo 1, uma Hyundai H100, condutor e vítima do veículo 1, Charles Silva Ferreira, Charles Silva Souza Pereira, de 36 anos de idade, veículo 2, uma caçamba Mercedes-Benz, 1935, placa JLS8068, condutor não identificado, ele fugiu, vítimas do veículo 1, Cláudio Oliveira Teixeira, Carla Rocha Santos, Adriana de Oliveira Santos, Jorge Ribeiro Prado e Rogenaldo Souza Rocha foram os envolvidos neste grave acidente ontem no sudoeste da Bahia. Nossa viatura vai, a partir de agora, reabastecer de informações do setor policial, porque daqui a pouco, hein, dois irmãos morreram em combate com a polícia no dia de ontem. Você vai saber como foi, por que foi e também o que aconteceu nesta ocorrência aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os guerreiros da informação, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações. Marcos, são 12 horas e 27 minutos, então nós vamos aproveitar, né, liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. E claro que você pode ligar e falar conosco, 3675-2000, tá? É, fala conosco ao vivo aqui por telefone. Enquanto... tá tocando o telefone, mas vamos passar ali no WhatsApp da Gabi, porque acho que vai atender lá e transferir para cá, né? Pronto. Já veio direto. Vamos saber. É outro? É muito telefone, minha gente, aqui. Vamos atender aqui o ouvinte, saber quem vai falar conosco. Oi. Não deu para... Oi. Boa tarde. Vai plugar? Pronto, agora sim. Oi, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, sou a Natália. Ô, é porque a gente ouviu aqui na rádio.
Pois é, você, eu entrei em contato hoje, liguei pro seu celular, só dava fora de área.
É por causa do sinal aqui que tá ruim.
Ô, Natália, me conte, oi, como é que tá a situação de vocês aí no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães?
Então, ontem, tá no ar já?
Pode falar, tá no ar.
Ontem a gente fez o protesto, né? A gente fez o protesto ontem.
Sim.
E aí vieram o pessoal da prefeitura, conversou com todos aqui, fizeram uma reunião com todos. Falou que já está em andamento o auxílio moradia. E até ontem mesmo, rapidamente tomaram providência. Já saiu uma família para sua casa, vieram os kits, o fogão, o botijão, o colchão. E eles estão agilizando os auxílios moradia. E falamos também sobre alimentação, porque estava faltando. Ficaram de trazer hoje as alimentação para os desabrigados do colégio. E assim, e eles deram a posição que até essa semana agora, que a gente vai estar saindo.
Ou seja, eles vão começar a pagar o auxílio moradia para cada um providenciar a sua...
Já estão agilizando, porque também a diretora, né, vai ter os retornos das aulas. E assim, se ela, que nem eu questionei ontem, se ela pedir o colégio, para onde é que vai todo mundo? Aí vai para outro colégio, e aí o outro colégio vai pedir o colégio, porque tá, o retorno das aulas já estão para começar em fevereiro. E aí a gente não pode ficar em galho.
Claro.
E aí eles estão tomando a providência o mais rápido possível para poder tirar todos do colégio e cada um para sua residência com seu kit. E só ficou restando a geladeira, que eles disseram que ainda não chegou a geladeira, mas mesmo assim a gente está no pé, que é tudo completo.
Pronto, então você vai nos manter informados
sobre
essa questão aí. Depois resolveu tudo, passa pra gente. Resolveu, passa pra gente
eu
também.
Eu agradeço muito a atenção de vocês, né, que tá aí na bronca junto com todo mundo. E a todos que estiveram na bronca, que compartilhou os vídeos, que fez chegar até lá em cima.
Até as autoridades,
e a gente vai estar na bronca sempre agradecendo a todos que estão ajudando, a todas essas famílias que estão desabrigadas.
Tá bom, minha linda. Então, boa sorte aí, mantenha a gente informado. Um
Pronto,
abraço.
Pode deixar, obrigada.
Disponha. Tá aí, né, a situação do pessoal dos desabrigados que estão no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães em Ilhéus, ali na Avenida Esperança. E como a Natália explicou, ontem eles fizeram uma manifestação para chamar a atenção aí da Prefeitura de Ilhéus, que precisa resolver, né, essa questão do auxílio moradia. Eles precisam ficar de receber alguns móveis básicos, né, para, claro, tocar a vida deles. Então, vamos continuar acompanhando essa questão e aí vamos informar aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. É um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Quem aí também gosta de café, hein? Tá um calor danado, né? Mas a sorte que a gente tem ar-condicionado aqui no estúdio, mas eu vou te contar, amo um cafezinho. Ô, Léo, obrigada, viu? Esse cafezinho de Léo dá uma revigorada. Eu corro aqui no intervalo, gente, tomo um cafezinho. Marquinhos também gosta, né, Marcos?
De vez em quando,
De vez em quando, não. Todo dia de manhã que é certo. No meu caso, é 11 horas, é 12 e meia. Oi, gente, eu amo café, mas tô triste que o café tá caro, né? Mas a gente vai dando um jeitinho aí. A gente não fica sem café. E aí, Renato, já vai almoçar? Seja solidário, espera a gente. Olha, tá liberada a participação do ouvinte no 3675-2000, tá? E você pode ligar pra falar conosco aqui, mas também pode enviar mensagem escrita, tá? Para o WhatsApp da Gabi, no 98829-1029. Marcos, se você puder já divulgar mensagem de ouvintes aí do WhatsApp, eu agradeço.
Pois é, no nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, o Thiago Pintor, estou no Espírito Santo ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Manda um alô pra galera da Barra de Itaipe, em Ilhéus.
Massa, Thiago. Um abraço pra você aí no Espírito Santo. E um abraço aí pro pessoal da Barra de Itaipe aqui em Ilhéus. É o Tiagão aí, direto do Espírito Santo, mandando esse alô pra vocês. Obrigada, viu, pessoal da Barra de Itaipe, pela audiência.
A Ana Ferreira, né, quer saber do prefeito de Ilhéus sobre as carteiras de vacina das crianças. Eu tenho um filho de 3 meses, fui vacinar ele hoje. Aí a moça do posto, Sara Kubitschek, anotou no fundo de um papel, né?
Valeu-me.
Da vacina que veio da maternidade, porque não tinha carteira de vacinação no posto.
Valeu-me? Como assim não tinha, minha gente? Nós estamos numa época, num momento que carteira de vacinação é imprescindível, né? Diversas carteiras de vacinação foram providenciadas, porque aí a gente sabe que os adultos, né, Marcos, costumam não ter.
Sim.
E tal. Eu sou exceção, gente. Minha carteira de vacinação é desde que eu era bebê, né? Então eu tenho ela. Eu sou novinha, né? Então eu ainda tenho ela. Novinha. Mas tem que ter, gente. Um posto de saúde que não tem a carteira de vacinação, aí a mãe chega com o bebê. E aí não, não. Como é isso esse negócio aí? Não tem. É a nota num papel? Não entendi. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, não.
Fundo do papel que veio da maternidade.
Que veio da maternidade, ainda tem isso. Mas, menino. Ô, secretário de saúde, explica isso pra nós. Como é que no posto de saúde? Qual é o posto, Marcos? Repete aí.
Sara Kubitschek.
No posto Sara Kubitschek não tem cartão de vacina lá pra atender as mamães com os bebês. Vai ter também. Para os casos de Covid ou não vai ter? Vai anotar no papel também? E dá para você levar para casa? Como é isso? É. Ah, gente, fala sério, viu? É coisa, viu, Marcos, nessa Ilhéus. Ê, prefeitura da inatividade. Deus é mais.
Tem ouvinte já falando sobre essa secretaria aqui, viu, da inatividade.
Mesmo? Me conte isso.
Boa tarde, Marcos, Kátia, o Gustavo Sodré do Rio de Janeiro, ligado pelo aplicativo.
Valeu, Gustavo, um
estive
abraço.
Em Ilhéus na virada do ano, passei 5 dias, vi a secretaria criada por você da inatividade, tá atuando muito, né? Muitos buracos, sinais com defeitos e outras deficiências.
Pois é.
Quero mandar alô para minha jornalista profissional, da rádio, a número 1, a preferência nacional, valeu.
Oi? Quem é essa minha gente? Oi, não conheço não. Um abraço, Gustavo. Pois é, né? O cara veio aqui passear e aí vê isso, né? Comprova, né, a triste realidade. É em Léo, gente, não é no fim do mundo. Temos ouvinte? Boa tarde, quem fala e de onde?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Boa tarde, até essa equipe da Gabriela. Vocês estão de parabéns.
Quem fala?
Continue nessa pegada.
Quem fala?
Você está falando com o Antônio, popular balaio do Alto da Esperança, o líder comunitário.
Pronto, Antônio. Seja bem-vindo. Seja bem.
A minha indignação hoje da questão da minha ligação é sobre a questão dessa Câmara de Vereadores. Porque Kátia, Marcos Bezerra, rapaz, que ponto chegou essa cidade de Belas? A cidade, como se não bastasse, não tem prefeito. Que para mim, eu acho que não existe prefeito. Um prefeito que vive nas costas de um governador, para mim não é prefeito. Você tem que ter atitude, trabalhar com seu recurso próprio até onde pode. Quando não pode, você pede socorro ao governo do estado. Agora, o que eu estou analisando, Kátia e Marcos Bezerra, é a situação, meu amigo. Rapaz, o povo foi para a urna pedir voto. Foi votar esse rapaz, nosso amigo Burita. E esse rapaz está trazendo uma grande comentário na cidade na questão dessa eleição dele para vereador. Porque, Kátia Gomes, esse rapaz...
De quem que você está falando?
Nós estamos falando do nosso amigo Burita.
Ah, do vereador Burita.
É
porque eu não entendi você falar o nome, entendeu?
Ele passou um bom tempo, Kátia, fora dessa Câmara de Vereador. As coisas estavam indo bem. Agora, como que acontece? Esse rapaz retornou para a Câmara de Vereador, Kátia, Marcos Bezerra, e o que acontece? Ele está vendo a situação que nós estamos passando na questão do transporte coletivo. A situação está gravíssima, que nós não temos um transporte de qualidade. Essa que é a grande verdade. A segunda coisa é que nós vamos ter mais um presente de final de ano, que vai ser o aumento de transporte coletivo. Aí o que que acontece? Chegou essa doença aí, acabou com o Brasil inteiro. O que que acontece? Essa prefeitura de Ilhéus vai e dá esse presente de mão beijada para as duas empresas de transporte coletivo. Quer dizer, 7 milhões de reais para cada uma empresa dessa. Aí a Câmara de Vereadores se manifesta para interromper essa situação, quase que ia dando certo. Burita, há pouco tempo atrás, Burita estava favorável dessa questão da investigação. Quando é agora, Kátia Gomes? Esse rapaz mesmo, que estava a favor do povo, agora está contra o povo. Entrou com um pedido para que possa ser interrompida a questão dessa investigação. Rapaz, Kátia, pelo amor de Deus... No meu ponto de vista, eu acho que tem alguma coisa por detrás disso aí. Porque não é justo um negócio desse, não, cara. A gente não tem um ponto de ônibus que preste. Todos os pontos de ônibus dessa pessoa, que é dos piores que existe, dos pontos de ônibus que existe aqui, é como se fosse a cidade de Iroçuca, não descrestejando por Iroçuca. É como se fosse Iroçuca, Itajuí, esse tipo de cidade. Mas Iroçuca é uma cidade muito famosa, Kátia Gomes. Uma cidade conhecida mundialmente. Não tem um ponto de ônibus que preste. Os coletivos estão andando quebrando. Entender? Motorista que não tem educação, idoso nessa cidade não tem respeito, não é respeitado por esses motoristas, principalmente pelas empresas. E agora é Burita. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Burita, pelo amor de Deus, o que é que você vai dizer para os seus eleitores onde você foi pedir voto? Me responda aí agora como é que você vai ter a sua cara para você pedir voto. Aí o que é que acontece? Tá vendo como é que a situação, Kátia?
Entendi.
Que não vale a pena você ir para a urna votar nesse pessoal, principalmente no vereador. Porque ele só pensa, Kátia, justamente nas contas deles. No dia 20, o Deodesto tem que estar na conta deles. E o povo é que se ferre. Então, a gente vai dar o troco. Vamos dar o troco, as eleições estão chegando aí. Eles vão chegar com os candidatos deles atrás de voto.
Entendi.
Eu estou aqui no alto aqui, Kátia, completamente abandonado. Um mato com 3 metros de altura, escadaria sendo destruída. Aonde passa uma moto para levar um gás, não tem condições de passar, está tudo destruído. Você não. Aparece, a partir do dia que esse povo tomou posse aí, ninguém viu aqui a presença de um prefeito, ninguém viu a presença de um vereador aqui. Mas a semana que apareceu um aqui, com o negócio de uma cesta básica, enganando o povo. Eu vou tentar descobrir o nome dele e vou dizer para vocês.
Bom. Então, o que acontece? Ela subiu aqui entregando cesta básica aqui. Que, na verdade, não era para ser entregue a cesta básica, é para ser entregue aonde o pessoal perdeu tudo. Uhum. Eu acho que não tem gente nos morros.
Entendi.
Tem gente que precisa, precisa.
Claro.
Agora, você pega a cesta básica para fazer politicagem, eu sou contra.
Tá bom.
Nós estamos aqui e entrega as baratas, Caixa. Eu não vou parar de bater. Que Deus abençoe você, continue nessa brigada. Renatinho, Deus abençoe a sua vida, viu?
E Marcos também, trabalha aqui comigo no programa.
Você. Um abraço, Cátia Gomes e Marcos Bezerra. Fica comigo.
Valeu, um abraço. Olha, para quem não entendeu aí, ele está questionando essa questão da SEI, gente, que é a comissão aí especial
de inquérito
na Câmara de Vereadores, né? Porque ele questionou aí, né, que após o... Ele questionou esse pedido do terceiro membro da SEI, que é o vereador Gurita, né, do PSD, que é o mesmo partido do prefeito, que pediu a suspensão, né, da comissão. Então, ele tá questionando isso aí, obviamente, né? Enfim, vamos acompanhar, aguardar e continuar acompanhando essa questão aí, pra onde é que vai, né? Se vai pra algum lugar, essa SEI. Ai, ai. 12 horas e 47 minutos, o que temos de mensagem de ouvintes, Marcos?
WhatsApp, boa tarde, Kátia. Marcos, um abração. Louro, Iracema, direto de Goiânia, Goiás, acompanhando.
Alô, Goiás. Ê, Goiânia. Um abraço aí pra esse povo. Obrigada pela audiência.
O Álvaro, do Joia do Atlântico, em Ilhéus. Kátia, Marcos, sou morador do Joia, sentido Lagoa Encantada. Está uma vergonha, muito ruim a estrada, quase intransitável.
Misericórdia. Imagino. Ai, ai, as comunidades aqui realmente são bem abandonadas, né? Ninguém lembra de arrumar as estradas aí para esse povo. Mas lembra depois de ir lá pedir voto, né? Engraçado isso, de 4 em 4 anos.
Outro ouvinte riu aqui do seu comentário e disse: café é vida, toda hora é hora, né, de tomar café.
Quem foi que falou?
Não colocou o nome, não.
Ô, meu filho, você falou igual a mim, café é vida.
Mas toda... não é você não, viu, Tony Café?
Não, né, é de café mesmo, café, cafezinho, ó, o pretinho gostoso. Não estamos falando de você não, viu, Tony Café? Tony é Tony Café com leite.
A figura.
Mas falou por mim aí, meu filho. Café é vida mesmo. Nossa Senhora, me dá uma revigorada aqui. Pra malhar, por exemplo, eu só vou depois de tomar um copo de café, uma caneca de café. Temos ouvinte?
Ali? Temos, sim, temos.
Então vamos atender. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes.
Oi.
Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu estou falando aqui do distrito de Santo Antônio.
Como é seu nome?
Atevaldo.
Pois não, Atevaldo.
Eu quero falar aqui sobre aquilo que a gente pega a receita aqui no posto médico daqui de Santo Antônio. E chega aí, vai na farmácia, aí pode dar do teste. E chega lá e não tem o remédio.
Oh, Jesus.
Eu tenho uma prima que ela usa canetina desde dezembro. Do ano que vem, que não tem que remediar.
Do ano passado?
É.
De dezembro do ano passado. Qual é o remédio?
É cadanepina.
Como?
Cadanepina.
Você vai falar devagar, com calma. Você tá falando correndo.
Cadanepina.
Cadanepina. Mais ou menos isso.
E a isso, cara, também, eu quero falar. É sobre o transporte coletivo. Que só circula de domingo.
Oxi.
Não circula por distrito nenhum, cara.
Como é que é, menino?
Dia de domingo não circula por distrito nenhum.
Valeu.
O transporte coletivo. A gente quer ir na praia, como é que vai?
Não é, amigo? Parece que o povo não tem direito a lazer, né?
É mesmo, Cátia Gomes.
Rapaz.
Essa situação tá difícil. A gente mora no distrito. Então, olha, a minha prima, ela ficou parada. Ela mora no Vitória do Espírito Santo. E ela veio pra aqui, achou abismada, uma coisa muito horrível.
Uhum.
E dia de domingo não tem transporte coletivo por distrito nenhum.
Pois é, fica parecendo que o município de Ilhéus é no fim do mundo, né?
É mesmo, Cátia.
Tá doido, moço.
É só isso, Cátia. Foi sempre aparecendo esse programa, viu?
Tá bom, meu filho. Um abraço pra você.
Tchau.
Fica com Deus. Ó, essa coisa da falta de medicamento nessa farmácia aí da prefeitura não é de agora.
Uhum.
Do ano passado pra cá, o povo tá reclamando muito, inclusive. Muito. Né? Já teve reclamação aqui de diabéticos, né? Reclamando falta de medicamento. Agora, esse medicamento aí que eu não entendi bem o nome, mas eu acredito que não seja para diabético, algum outro problema de saúde. E essa questão, meu amigo, do transporte coletivo, só vai melhorar quando mudar tudo. Mudar tudo. Mudar a gestão municipal em Ilhéus.
Pelo WhatsApp aqui,
aí sim.
O Kleber manda boa tarde, Cátia. Quer saber que dia vai ter ônibus para Castelo Novo. Ele disse que tá uma vergonha.
Ô, amigo, como eu falei aqui agora, tá difícil. Quando mudar tudo em Ilhéus, né? Chegar um cidadão aí com boa vontade, melhora essa questão do transporte público, porque aceita a parada, né? Pediram aí para suspender. Negócio complicado. Muito complicado. Olha, 12 horas e 52 minutos. O nosso repórter vai ser acionado novamente. Enquanto isso, vamos de informação. Olha, a Bahia registra mais de 2.100 casos de H3N2 com 100 óbitos e 23 casos de florona, hein? Então, de 1º de novembro de 2021 até 18 de janeiro deste ano, portanto, até ontem, a CESAB, Secretaria de Saúde da Bahia, registrou 2.184 casos da influenza A do tipo H3N2, distribuídos em 193 municípios. Deste total, 1.104 são residentes em Salvador. Vale ressaltar que se trata de uma amostragem de casos de síndrome gripal, pois nem todas as amostras coletadas são testadas para a influenza. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, dos 2.184 casos, 454 evoluíram para a síndrome respiratória aguda grave e necessitaram, né, de internação, com 100 óbitos evoluindo para óbito, 100 pacientes evoluindo para óbito, o que caracteriza uma letalidade de 22,2%. Então, os óbitos, gente, foram registrados na capital baiana, né, em Salvador, com 58, em Feira de Santana, 6, em Teixeira de Freitas, 6 casos também, Canavieiras e Ilhéus, cada uma com dois óbitos pela influenza H3N2, Mulungu do Morro e Jequié, também 2, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Valença, cada um com 2 casos, e um óbito para cada um dos seguintes municípios: Mairi, Cabaceiras do Paraguaçu, Camaçari, Candeias, Catu, Guanambi, Itajimirim, Tuberá, Laje, Maragogipe, Nazaré, Pojuca, Ribeira do Pombal, Sapeaçu, Tanquinho, Urandi e Jequiriçá. E aí tem também essa questão dos casos de florona. O Laboratório Central da Bahia e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica confirmaram 23 casos de infecção simultânea do vírus de influenza e Covid-19, denominada florona, notificados nos municípios de Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Lauro de Freitas, Muniz Ferreira, Mutuípe, Salvador, Vitória da Conquista, e são 10 pacientes do sexo masculino e 13 do sexo feminino com idades entre 8, olha só, 91 anos. Que coisa, viu? Meu Deus do céu. Olha, são 12 horas e 54 minutos, o nosso repórter já está de volta, o Coutinho Neto, com mais informações para nós. Vamos lá, Coutinho? Oi, Coutinho Neto, você já está no ar? Quais são as notícias de agora, meu amigo? Traz aí para nós. Verifica aí, Marcos, se caiu a ligação, o que foi que houve. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão do autoteste para Covid, né? A Anvisa deve liberar. Então, deve aprovar hoje ainda, tá? Eu vou até verificar aqui se já tem alguma novidade, já tá confirmado. Mas tá para hoje essa votação aí para ver se libera o autoteste, né, para a Covid. Bem, Coutinho Neto já está de volta com mais informações para a gente, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia, obrigado. Havia caído a ligação, mas eu quero antes, Kátia, de embarcar aqui no setor policial, convidar o nosso delegado do Cresce Regional de Ilhéus, meu amigo Geraldo Carvalho, aniversariante do dia de hoje, para embarcar comigo nesta aventura. Geraldo, parabéns, muitos anos de vida, que seu trabalho no Cresce aqui de Ilhéus consiga realmente lograr sempre êxito. Você é muito querido entre a categoria de corretores de imóveis que sempre lhe prestigiam e também você sempre é muito competente no seu trabalho atuando aqui na Delegacia Regional do Cresce, da 9ª Região do Conselho Regional. corretora de imóveis aqui de Ilhéus e também de nossa grande Bahia. Um abraço, Geraldo. Feliz aniversário. Mas eu também, Kátia, você, Marcos Bezerra, a partir de agora, voltamos com notícia de polícia aqui em sua viatura da 102,9. Olha, começando o nosso giro regional, dois irmãos morreram em combate. Eles enfrentaram a polícia no dia de ontem em Vitória da Conquista. Eles foram baleados durante a ação que aconteceu através de uma operação policial no povoado da Estiva 1, que pertence à zona rural de Vitória da Conquista. Este fato aconteceu ontem por volta das 9 horas da manhã. Segundo informações da 38 CIPM, os irmãos deram entrada na emergência do Hospital Geral de Vitória da Conquista, levando os homens que foram baleados e acabaram evoluindo a óbito. Até o momento, os dois não tiveram revelado pela polícia, porém com eles foi encontrado uma grande quantidade de armas também e drogas naquele local. Ainda em relação à nossa grande polícia militar do município de Vereda, ela foi acionada ontem à noite, terça-feira, para atender a ocorrência de homicídio, identificada como sendo adolescente, Amanda Santa Rosa, 16 anos de idade. Amanda, ela apresentava 4 perfurações provocadas por armas, tipo faca, sendo 3 no peito e também uma na axila. A equipe da Polícia Militar, que estava sendo naquele momento liberada pelo Cabo Cosme, conseguiu identificar o autor do crime e também localizou a arma usada naquele crime. Mas o autor fugiu antes da chegada da guarnição. O autor, claramente identificado como sendo Gabriel Costa dos Santos, de 20 anos de idade. Gabriel, segundo a polícia, é ex-namorado da adolescente. Recentemente, estava nesse namoro com ele, Ainda em relação à violência no extremo sul da Bahia, um homem foi alvejado por um tiro na cabeça em Itanhaém, identificado como Reinaldo Manuel dos Santos, conhecido como Negão Reinaldo. Ele estava em casa, sentado no sofá, quando foi alvejado. Uma unidade de saúde socorreu a vítima, que foi conduzida para o Hospital Municipal de Itanhaém. Porém, devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. No Recôncavo Baiano, ontem falamos aqui, o homem que foi suspeito de ter matado a jovem de prenome Andriele, de 21 anos de idade, se entregou à polícia no dia de ontem no município de São Félix, no Recôncavo Baiano. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira. Foi encontrada morta no interior da residência, morava e apresentava sinais de violência pelo corpo. Segundo a polícia, o acusado de 21 anos, que era companheiro da jovem, disse que no momento do homicídio estava bebendo e fazia uso de entorpecentes. O suspeito, o acusado, ele foi encaminhado para a delegacia territorial, onde permanece aguardando a justiça. Município de Anguera, um jovem, Bruno Micael dos Santos Silva, 18 anos de idade, ele foi assassinado a tiros. Por quê? Segundo a polícia, ele estava próximo à caixa d'água da cidade quando foi alvejado por um homem, ainda que não foi identificado. Socorrido até o Hospital Municipal de José Leto Vieira, Bruno Maciel não resistiu. Delegada Ludmila Vilas Boas de Santos efetuou o levantamento cadavérico com os peritos do DPT de Feira de Santana. Este é o primeiro homicídio do ano em Anguera e em 2021 foram contabilizados 6 homicídios naquela cidade. Volto amanhã, Kátia, com novas notícias de polícia para você, para Marcos e para também você do Jornal do Meio-Dia. Com informação que você precisa na hora do almoço. Segue na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Olha, acaba de chegar uma informação aqui. É o seguinte, viu? Policiais civis da Bahia aprovam lockdown semanal e estado de greve. Em assembleia virtual realizada na noite de ontem, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, o Sindipoc, aprovou o lockdown semanal a ser realizado todas as quintas-feiras, bem assim o estado de greve da categoria. Dentre as pautas de reivindicações estão a regulamentação do artigo 46, parágrafo 1º da Lei 11.370, de 2009, que concede o salário de nível superior para os servidores com formação acadêmica, reestruturação da carreira, além de exigência de apresentação do cartão de vacinação para a população ter acesso às delegacias do Estado, algo que não está ocorrendo. E o pessoal do Sindipoc diz o seguinte, os representantes do Sindipoc, há um clima de muito descontentamento por parte dos policiais civis, sobretudo pela constante humilhação que temos passado, bem como a falta de reconhecimento e valorização funcional com a gestão estadual, que infelizmente não tem dialogado com a categoria. Como se não bastasse tudo o que estamos passando, hoje nos deparamos com um surto de Covid-19 e de gripe nas delegacias e os policiais estão expostos diariamente a esse período eminente, porque a Polícia Civil da Bahia não tem cumprido o decreto do governo do Estado, onde o usuário do serviço público para adentrar nos órgãos e repartições precisa ter em mãos a carteira de vacinação. Denunciou, então, o Eustácio Lopes, presidente do Sindipoc. Em relação a atos aí da categoria, além do lockdown semanal, que acontecerá toda quinta-feira, e o estado de greve dos servidores da Polícia Civil, terá continuidade à Operação Padrão, iniciada no dia 1º de janeiro, com atos semanais nas delegacias. Por fim, ficou definida uma Assembleia Geral Presencial a ser realizada no Campo Grande, no dia 10 de fevereiro, com caminhada até a sede da Polícia Civil, lá em Salvador, para entrega das horas extras às chefias, né? Para entrega de horas extras e chefias, né, gente? Essa é a realidade. E ainda o Estácio diz que, infelizmente, o governo tem nos levado à radicalização, sobretudo pela intransigência e falta de diálogo. Durante todo esse tempo queremos sentar à mesa para conversar. No entanto, o que nos parece é que essa gestão não avançaremos muito nesse sentido. Diálogo e o bom senso não é o forte desse governo. Aí, o que diz o representante do Sindipoc, que é o sindicato aí que representa a Polícia Civil na Bahia. Que coisa, hein, Marcos Bezerra?
É, chato.
Triste, né? Não ter diálogo aí. Complicado. Muito complicado mesmo. Vamos para a última notícia de hoje, do Jornal do Meio Dia, sobre essa possível liberação por parte da Anvisa em relação ao autoteste para a Covid.
A diretoria colegiada da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve aprovar nesta quarta-feira, hoje, o uso do autoteste de Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde pediu, na última quinta-feira, dia 13, para a agência liberar o exame, que pode ser feito em casa. Utilizado há meses em outros países, os autotestes são proibidos no país por causa de uma resolução da Anvisa de 2015. Pela regra, o Ministério precisa propor uma política pública para liberar a entrega dos exames ao público leigo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já sinalizou que os produtos não devem ser comprados pelo governo federal. Técnicos da agência também tentavam levar para a mesma reunião a votação sobre pedido de uso da Coronavac para o público de 3 a 17 anos. Mas a análise da diretoria deve ser feita em outra data, ainda nesta semana, pois alguns pareceres sobre a vacina estão sendo finalizados. A tendência é aprovar autoteste e o uso da Coronavac em crianças e adolescentes, mas a decisão final depende do voto da maioria dos 5 diretores da Anvisa. A testagem no Brasil está centrada em clínicas, farmácias e serviços públicos que não estão conseguindo atender a demanda diante da circulação da variante Ômicron. Entidades científicas cobraram na semana passada uma política de testagem mais ampla do governo federal e a permissão do exame em casa. A procura pelos testes disparou com o avanço da contaminação na virada do ano. O ministro Queiroga disse que o autoteste pode desafogar as unidades de saúde, mas afirmou que a compra do produto para o SUS pode não ter o efeito desejado. O Brasil é um país muito heterogêneo e de muitos contrastes. A alocação deste recurso para aquisição de autoteste, distribuir para a população em geral, pode não ter resultado da política pública que nós esperamos, disse o ministro no último dia 14. Presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Gouveia, disse à reportagem que os autotestes devem ser mais baratos que exames de antígeno vendidos em farmácia. Hoje a gente vê valores de R$ 70 a R$ 150 testes de antígeno nas farmácias. O autoteste deve ficar de R$ 45 a R$ 70, afirma Gouveia.
Agora, adianta distribuir autoteste de graça e as pessoas não fazerem? Né?
É.
Ou omitirem o resultado?
Ou fazerem e não ir para o isolamento.
Exato, omitirem. É. Então, é isso, né? Eu acho que tem que ter um controle mesmo, né? Melhor a pessoa continuar fazendo numa clínica, numa farmácia, né? Porque a clínica, a farmácia, o laboratório, o resultado é passado para a Secretaria do Município, que automaticamente passa para a Secretaria do Estado, que também passa para... Na verdade, a Secretaria do Município já passa para o Ministério da Saúde, né?
Isso.
Aqueles dados. É, não sei se dá para confiar muito aí que o povo vá fazer mesmo aí. E divulgar o resultado correto, e no caso, se for positivo, ir para o isolamento.
Difícil. Né? Todos, né, de repente, testarem positivo, irem para o isolamento, como deve ser.
E eu estou falando isso porque eu conheço diversas pessoas que testaram positivo e não ficaram no isolamento, viu? Triste realidade.
Se alguém tiver comprado, tipo, um ingresso para uma festa, um jovem desse aí, e testar positivo, ele vai para
a
festa.
Pois é, eu ouvi de uma pessoa ontem, que a pessoa falou assim, Kátia, eu fiquei decepcionada. Um médico testou positivo e ele não se importou e foi para a festa a si mesmo. Só bastou ele comprovar que estava vacinado.
Olha
e ele
aí.
Entrou. Triste, né? Né? Aí ele chegou lá, beijou um monte de gente. Oh, meu Deus do céu, povo, tome juízo. Acho que ele quis distribuir, né? No mínimo. Agora, um cara que é da
presente
área de saúde...
Grego. Presente de grego.
É, Deus tenha misericórdia, meu Pai eterno. Ai, ai, decepcionante, né? Brasileiro vacila, viu?
Uhum.
Deus é mais. Tem mais juízo, meu povo. Nós vamos finalizar aqui, né? Então, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, nesse dia super ensolarado, hein, Ilhéus? Tá quente, viu, minha gente? Só tá mais de 30 graus, só isso, besteirinha. Sensação térmica de 34, pra mim é maior. A sensação, só tá 31 graus, né? Com a sensação térmica de 36.
Opa.
Acabei de aqui de
subiu aí.
De atualizar, meu Deus do céu. Não tá pra ali não, mas vamos nessa, né? Olha, quem puder, por gentileza, tomar bastante água, se possível. E claro, protetor solar, vamos nos cuidar aí, né, gente? Porque tá brincadeira não. Ó, a gente finaliza aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se! Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e pode parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, um abraço para você, boa tarde e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, abraço. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho, Pagode Brasil. Não sai da sintonia, não. Renatinho Berry Boy está chegando.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.